Colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Transamérica, convido a vereadora Martina para fazer a oração inicial.
Uma boa noite a todos. Vamos pedir a Deus que possa estar nos abençoando e que possamos estar fazendo mais uma reunião com muita paz e discernimento, e que nós possamos sempre estar pensando para o melhor do nosso município. Então, iremos fazer a reunião que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Gostaria de convidar o prefeito Doutor Kenny para compor a mesa com os vereadores. E cumprimentar também o nosso ex-prefeito, doutor Senhor João do Caixão. É um prazer imenso ter o senhor aqui. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Aníbal Pisco.
Presente.
Vereador Dibé.
Presente.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereador Carlos Fernando Santos. Vereadora Camila Lula Almeida.
Presente.
Vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Gilda da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho, presente. Está ausente nesse momento a vereadora Vaninha da Prefeitura. Devo a palavra ao presidente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 13ª reunião ordinária, a 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 12ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 7 dias do mês de maio do ano de 2018, às 20 horas. Quórum de abertura, constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Nilva Prisco, o presidente Gildo cumprimentou as pessoas presentes, em seguida concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Indicação número 04 de 2018, de autoria do vereador Gildo. O presidente consultou o plenário sobre a inclusão da indicação em pauta. O plenário concordou. Assuntos relevantes. Vereadora Camila registrou a mudança de seu nome parlamentar para Camila Lula Almeida. Disse que, em uma reunião com o prefeito municipal, este afirmou que não tem pretensão de municipalizar a escola Nália. Solicitou manutenção dos bueiros do PA Quilombo dos Palmares e na Serra do Nelson Mandela. Lamentou sobre a dificuldade de obter informações junto ao Poder Executivo, ressaltando a importância da aprovação da lei para regulamentar prazos. Vereador Antônio cobrou agilidade para resolver a falta de água na Vila Serrana. Vereador Professor Branquinho solicitou a manutenção das ruas asfaltadas e das estradas do Distrito de São Pedro. Solicitou iluminação para a quadra de esporte de Vila Maravilha. Vereadora Vânia falou sobre liberação de emenda no valor de R$30 mil pelo deputado Busco para compra de mobiliários e equipamentos para as escolas Anália José Gomes e sobre a emenda de R$100 mil liberada pelo deputado Paulo Biagio para aquisição de um trator com grade aradora para o Conselho Comunitário do Taquaril. Comunicou o atendimento de famílias da Macaúba com o programa Luz para Todos, prestou homenagem aos líderes comunitários do município e ressaltou a importância para o desenvolvimento da comunidade. Vereador Dibé reivindicou limpeza e cascalhamento do bairro Planalto, esclareceu que não fez qualquer denúncia para fechamento das creches dos bairros Jardim e São João e reclamou da demora do governo para responder às solicitações do Legislativo. Vereadora Martina disse que o governo irá encaminhar à Câmara a documentação solicitada. Elogiou o trabalho feito na estrada do Piratinga, disse que o governo atende toda a comunidade sem distinção e falou que as parcerias acontecem com somar que acontece para somar com o governo. O presidente Geudo falou que o governo passa por dificuldades, mas que o trabalho mas que trabalhado com afinco pelo desenvolvimento da cidade. Segunda parte, segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 05/2018, dispõe sobre a criação e a extinção do cargo de provimento em comissão e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 05/2018, institui o Dia Municipal do Gari, de autoria da vereadora Vânia, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 04/2018, sugere ao Executivo que seja incluída no calendário de eventos do município de Buritis a festa anual do Carro de Boi, realizada no mês de maio com data flexível e promovida pela Associação dos Carreiros Candeeiros do Vale do Urucuia. De autoria do vereador Gil da Mariquita, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, vereador Carlos Fernando enalteceu os trabalhos do senhor Júnior, secretário de Administração e da Assistência Social, Dilce Vargas. Solicitou que o presidente coloque a proposta de emenda Lei Orgânica número 02/2018 em pauta. Vereador professor Branquinho engrandeceu ao prefeito por autorizar a realização do projeto técnico para a obra no Distrito de Passa 3. Mencionou sobre a tradicional festa no distrito e falou de como ele tem se expandido e proporcionado momentos de lazer para a população. Vereadora Camila falou que o governo precisa resolver pendências sobre a prestação de contas do asfalto da Serra Bonita, pois isso impede que o município receba emendas parlamentares. Esclareceu que não pôde receber a ambulância destinada ao município de Buritis através do deputado Rogério Corrêa, porque a empresa licitante não entregou todos os veículos. Dessa forma, o governo do estado priorizou a entrega dos veículos aos prefeitos e secretários municipais. Afirmou que a ambulância está disponível para o município de Buritis, pede apenas para que a Secretaria de Saúde ou o prefeito façam agendamento junto ao governo do estado. Reivindicou a resposta do governo quanto aos valores que serão repassados para associações e entidades. Vereador Antônio disse que o governo anterior deveria ter solucionado as pendências na prestação de contas do asfalto da Serra Bonita. Vereadora Vânia denunciou a superlotação do transporte escolar da linha do Taquaril à Vila Cordeiro e solicitou providências urgentes do governo. Reivindicou o atendimento com manutenção das estradas dos pequenos produtores e disse que o nosso município deve ser priorizado. Citou o recebimento de emenda em maio de 2017 para aquisição de um veículo para a Associação da Reciclagem, o qual ainda não foi adquirido, e disse que o governo não tem interesse em contribuir com o desenvolvimento da associação. Reivindicou a contratação de um agente de saúde para o PA Roseli Nunes. Vereador Didé esclareceu que as parcerias são bem-vindas, todavia a manutenção das estradas não podem estar vinculadas a contribuições. Ressaltou que as estradas das regiões mais precárias estão sendo deixadas sem reparação. Cobrou novamente a presença do prefeito no município e falou que a obra de Serra Bonita foi paga mesmo após a constatação de irregularidades na gestão do prefeito Kenny. Vereadora Martina diz que os moradores do Piratinga estão satisfeitos com as estradas. Falou da importância da reciclagem e disse que estará em contato com o governo buscando apoio para associações. Convidou a população para a festividade do município, dentre elas a festa tradicional do Pernambuco. Coro de encerramento, constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, assino eu, vereador professor Branquinho, primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das Sessões, 7 de maio de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura de correspondência e comunicações.
Correspondências expedidas não houveram, e também não houve correspondências recebidas. Presidente, devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, quero apresentar nesta noite um requerimento de 2018 que requer ao chefe do Executivo Municipal as informações que menciona. Relação atualizada. Período de 1º de janeiro de 2018 a 15 de maio de 2018, de todos os servidores contratados e comissionados da Prefeitura Municipal de Buritis, constando nome, matrícula, órgão de lotação, data de admissão e salário. Relação atualizada do período de 1º de janeiro de 2017 a 15 de maio de 2018, de todos os prestadores de serviços contratados mediante licitação na modalidade carta-convite e ainda por dispensa e inelegibilidade, inclusive encaminhando cópias integrais dos processos de contratação e respectivos contratos originados. Na próxima reunião, o senhor presidente estaria apresentando as justificativas. Muito obrigada.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre os assuntos urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero aqui nessa noite cumprimentar os nobres colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, cumprimentar também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal. A Câmara está extremamente lotada. Quero cumprimentar também as pessoas que estão nos seus lares aqui em Buritis nos ouvindo, as pessoas no meio rural como um todo nos ouvindo, especialmente o meu povo lá do Distrito de São Pedro, nesse momento nos ouvindo pela Rádio Transamérica e também pela internet. Prometendo ser breve aqui minhas palavras, eu havia prometido que faria hoje um elogio a uma pessoa da minha comunidade. E nessa noite a gente vai estar fazendo esse elogio porque realmente merece, é um momento de assunto urgente e relevante. Eu acho que relevante essa pessoa, a importância dessa pessoa para a nossa comunidade, que é o Wendel do Asbel, e que todo Buritis conhece, todo mundo já ouviu falar e tal. E eu realmente quero dar os parabéns porque é uma pessoa com um espírito empreendedor, uma pessoa que foi para o nosso distrito para engrandecer o nosso distrito, acrescentar, somar, ajudar a desenvolver. O Wendel, além de ter o comércio, o mercado central lá no nosso distrito, que antes era da minha comadre Cláudia, e depois ela vendeu para o Wendel, hoje ele também está com a ideia, não é só ideia não, já está implantando um posto de gasolina na nossa comunidade. Então um lugar como o nosso, com um posto de gasolina, que é extremamente importante, porque às vezes nós queremos abastecer o carro, e a gente quer ir, por exemplo, no Riacho Morto, por exemplo, nós estamos na metade do caminho. Aí a gente tem que vir a Buritis, abastecer, e depois retornar lá para o Riacho Morto. Então você gasta para vir e gasta para voltar. Então, assim, esse espírito empreendedor que o Wendel tem, esse espírito de estar investindo na nossa comunidade, então realmente merece os nossos parabéns, merece os meus parabéns publicamente. Em nome da minha comunidade, nós queremos, Wendel, te agradecer e parabenizar pelo seu empenho e dedicação em prol do Distrito de São Pedro. Sabemos que não são todas as pessoas que têm a coragem, que têm a ousadia, que têm a vontade, né, esse espírito de desenvolvimento que você tem. Eu sei que tem muitas pessoas que criticam, muitas pessoas que falam mal, mas às vezes é por inveja mesmo, porque realmente sabe que aquilo é extremamente importante para a nossa comunidade. Já fiz até lá a cobertura do posto de gasolina, tá? Então, assim, em breve nós teremos nosso posto de gasolina lá. Tá? Você, Wendel, realmente, que tem contribuído para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa comunidade. Nós nos orgulhamos de ter você hoje no Distrito de São Pedro. Hoje você não é mais só da cidade de Buritis. Hoje eu sei que seu coração já está dividido entre o Distrito de São Pedro e também a cidade de Buritis, que tudo pertence a Buritis. Então fica aqui os parabéns desse vereador nessa noite a você pelo seu espírito de empreendedor, por estar valorizando a nossa comunidade. Mas muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, o nosso prefeito doutor Kenny, né, que está presente aqui hoje, nosso ex-prefeito João Alves, né, popular João do Caixão, vice-prefeito. Em nome de vocês, eu cumprimento a plateia com uma boa noite também, que a casa está cheia. É ótimo ver a casa cheia assim, é muito prazeroso receber vocês aqui na casa suas, né, na nossa casa. Senhor presidente, boa noite também ao pessoal da Rádio Transamérica, né? Neste momento quero falar que eu visitei nessa semana, né, o gabinete lá do Inácio Franco, viu, doutor Kenny, onde ele está liberando lá para nós lá uma academia, né, aquela academia ar livre, né, para a nossa comunidade da Vila Serrana, é um material esportivo também e um kit feira, né? E lá na Vila Serrana a gente está com o interesse de implantar umas feiras livres lá. Pois não, vereador Branquinho.
Só quero quebrar o protocolo, porque eu cometi aqui um erro, eu não cumprimentei o nosso excelentíssimo senhor prefeito, doutor Kenny, viu? Me desculpa realmente, porque gera assim um, né?
Muito obrigado aí, viu? Tranquilo, vereador, fica à vontade. Em gestão de plano de implantar lá na beira da rodovia, lá, né, uma feira livre, para agilizar o trabalho lá dos nossos pequenos produtores, né? Você está vendendo seus produtos lá, Na nossa comunidade, né? Então eu fiz esse requerimento lá desse kit feira e o deputado Inácio Franco prometeu de já estar aqui, né? Aí hoje, até mostrando aqui, ó, doutor Kennedy, estava no... Se estava em regular o CAGEC, mas eu já liguei lá para o nosso amigo Lênio, já está tudo ok. Já liguei lá no deputado, já disse, ó, pode mandar o que tiver aí, que está tudo ok, que está tá no ponto para receber. E também tem os mataburros e os bueiros, que amanhã, se Deus quiser, mais o vice-prefeito Rufino, vamos estar fazendo aí, tirando os pontos de GPS e já montando aí o projeto aí, né, para... O projeto para a gente poder fazer, estar requisitando esses bueiros aí, que vai atender o nosso município, né? E tivemos um problema sério lá, nessa semana, com a água nossa da Vila Serrana. Então, o pessoal aí da Secretaria de Obras, né, empenhou bastante, viu, doutor Kennedy, para poder resolver o nosso problema. E foi sério mesmo, ficamos uma semana lá, mais de semana um pouquinho, com falta de água. Então, tem que agradecer o trabalho do pessoal da Secretaria de Obras, que se empenhou, né? Para estar realizando lá e colocando a água novamente para a nossa comunidade, né? E também o Davi, que está trabalhando, empenhou bastante, o Chicão, o Zeca, né? O Zecão, o Adão e o seu Zequinha, né? E o Marcelo também, né? O filho do seu Zequinha. Então foi a gente ficamos no sufoco lá, mas graças a Deus deu para resolver o problema, vereadora Martina, rápido. Mas se não tivesse levado uma máquina lá da Secretaria de Obras, nós não tínhamos conseguido resolver. Também foi sério mesmo. Então o pessoal me cobraram bastante e tudo, mas eu estou esclarecendo aqui, o caso não foi brincadeira, foi muito sério, né, o problema lá. Colocamos bomba, tentamos vasculhar umas válvulas que foi colocada na rede, mas não fizeram mapeamento da rede. Isso dificultou muito para a gente, sabe, doutor Kennedy, concluir o defeito, resolver o problema. Porque, até eu falei aqui na reunião passada, faz a obra, a prefeitura empreita a obra, né, para certas empresas e no final não faz o mapeamento, não tem aquele cuidado de fazer o mapeamento, entendeu? Pensa que aquilo ali nunca mais vai dar problema, isso traz muito transtorno. Ainda bem que o setor lá que deu problema não tinha asfalto. Se tivesse feito asfalto, o dano era maior, né? Mas agora a gente está trabalhando para mapear aonde essas válvulas, para na próxima vez que der problema, a gente não acontecer, não passar por esse transtorno que a gente passando. No mais, assim, só isso, senhor presidente. Nas horas de liderança, a gente tem mais o que falar. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila Lula Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadoras, aos nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar, em nome do presidente do PA Luz da Esperança, Eteuvi, e em nome de dona Mariquita, todo o público que se faz aqui presente, inclusive o ex-prefeito João e o atual prefeito Dr. Kenny. E cumprimentar também a todos os ouvintes da Rádio Transamérica com o meu cordial boa noite. Serei breve nesses assuntos urgentes e relevantes, porque hoje nós temos um projeto de extrema importância para ser votado. Eu acho que é o motivo da presença aqui do pessoal no plenário. Que bom que fosse sempre assim, lotadas as nossas reuniões. Eu gostaria de informar que a ambulância que o deputado estadual Rogério Correia destinou para o município, ela já se encontra na sede do município, né, foi informado pelo Flávio no final de semana, e passei ali em frente à prefeitura agora, se eu não me engano, é uma das que está sendo expostas lá. É da marca Peugeot, é uma ambulância de pequeno porte que está sendo exposta ali em frente à prefeitura municipal. Então, o deputado esteve aqui na inauguração da nova Secretaria Municipal de Saúde, né, fez o compromisso e que foi cumprido, que a ambulância já se encontra no município, que foi um pedido dessa vereadora. Claro que teve uma participação também do secretário de saúde, do gerente regional de saúde, José Divino, que ajudou também a gente a estar cobrando isso aí para que essa ambulância chegasse no município. Hoje o público que se encontra aqui é bastante gente. Gostaria também de ressaltar que já me mandaram mensagem aqui, seu Gonçalo, dona Priscila, também está nos ouvindo no PA Vida Nova, o baiano que trabalha no Matador e a sua esposa, né, o seu Antônio Doceiro, pai da Janaína, a monitora Fernanda Grazielli, né, Vanessa Guerino e várias outras pessoas já mandou mensagem aqui que está escutando, está todo mundo atento para essa discussão que nós vamos estar realizando aqui hoje, que é sobre a prestação de conta do governo anterior, em relação a 2016, do ex-prefeito João. Nesse momento é só isso, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Bem, gostaria de cumprimentar meus excelentíssimos colegas vereadores, prefeito Dr. Kenny em exercício, nosso ex-prefeito, senhor João do Caixão, o vice-prefeito João Flávio, é um prazer imenso ter vocês, e o público presente. Dizer a satisfação que temos em ter o plenário cheio, isso é maravilhoso. Quero cumprimentar todos os servidores públicos que estão presentes, em nome da diretora Michelle, quero cumprimentar todas as diretoras do nosso município, viu? Quero cumprimentar também, em nome do senhor Aparecido, todos os motoristas de ambulância que vêm prestando um serviço maravilhoso nesse município. Meu parabéns para vocês e que Deus os abençoe. Eu gostaria aqui também de parabenizar a comunidade do Pernambuco pelo belo evento que foi feito, no qual esse final de semana, cavalgada e a festa maravilhosa.
Pela ordem, presidente.
Só terminar aqui, vereador. Só dei uma pausa. Rapidão, te devolvo. Gostaria aqui também de parabenizar a diretora Elizabeth pelo belo evento que foi feito na PAI. Esse trabalho, em nome da Elizabeth, eu quero cumprimentar todos os participantes daquele evento, no qual é um evento de grande valor para aquelas pessoas que dependem da PAI. Parabéns, Elizabeth, por esse belo trabalho que vem trazendo aí junto à PAI. Então, só temos a agradecer primeiramente a Deus, depois o seu belo trabalho, viu? Parabéns mesmo pelo seu desempenho que vem trazendo junto à PAI aí. Quero também aqui convidar toda a população presente, os ouvintes da Rádio Transamérica, para a festa da Vila Maravilha, sexta e sábado, que terá também uma cavalgada beneficente em nome da criança Maurício, no qual está passando dificuldade muito grande. E estamos aí pedindo para que Deus o abençoe, que problema de saúde não é brincadeira, e a situação dele é muito difícil, viu? Estamos pedindo a contribuição de todos vocês, que compareça nesse evento. Vai ser um evento festivo, sim, mas é mais na solidariedade do que o próprio evento, viu? Gostaria de ter vocês todos presentes nesse dia lá na festa da Vila Maravilha. Nós vamos ter a cavalgada beneficente, a festa, sexta-feira e sábado, tá? Quem vai estar animando a festa lá no sábado é o Luiz Ferrari, que é um grande cantor aí, de nome também renomado, que eu tenho certeza que vai fazer a população muito feliz. Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. Qual também o cumprimento ao prefeito Dr. Ken, pessoal que nos prestigia aqui nessa noite, em nome do nosso ex-prefeito João do Caixão, vice João Flávio, demais pessoas que estão aí nos assistindo, né, e os ouvintes da Rádio Transamérica. Aproveitar que hoje está de casa cheia, são todos bem-vindos. Para nós aqui é uma alegria muito grande sempre contar com a casa cheia, que as pessoas estão aqui nos ouvindo, vendo a fala de cada vereador, para não ter o problema de sair de distorção de fala, né, que está compreendendo e ouvindo a voz do povo, nada mais do que isso, que o vereador está aqui para fazer as reivindicações e falar a voz do povo, né. E algumas pessoas, aproveitando o ensejo aqui, algumas pessoas hoje, funcionários, me ligando, perguntando se eles realmente eram obrigados, porque eu acho que eles foram convocados para estar aqui hoje, mas eu quero falar que todos são bem-vindos. Quem dera que nossa casa estivesse todos os dias, né? Não tem lei nenhuma que obriga, não tem convocação, não tem obrigatoriedade, mas a gente vê naquele velho ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, mas não precisa ficar acanhado, não. Quem puder, que tiver um tempinho, que venha cá nos prestigiar, né? A gente entende, igual muitos falou, que talvez não tenha um tempo hábil, né, disponível, que chega em casa, tem que trabalhar, às vezes ajudar a esposa, cuidar de um filho, de estar aqui presente, mas arrume um tempinho aí e venha aqui, né, nos prestigiar, que é sempre muito bem-vindo. E a gente entende também que o cargo comissionado contribui muito, de só de estar aqui presente nas nossas reuniões, porque às vezes a gente faz uma reivindicação aqui, fala com o líder de governo, manda um recado, mas tendo o comissionado aqui facilita muito, que a gente já fala direto, né, se tiver de fazer a reivindicação, de ser ouvido, de ser atendido, já está falando diretamente com a pessoa do setor. Então, isso melhora muito o nosso trabalho aqui. Então, sejam todos bem-vindos. Quero aproveitar também aqui, mandar um abraço para o nosso amigo Zé de Zói, né, presidente da associação lá do Pernambuco, as pessoas que esteve à frente lá na festa do Pernambuco, né, uma grande festa, eu tive presente lá. Então, espero estar voltando lá mais vezes, né, não só em festa, mas estar aí presente na comunidade. Aproveitar também e fazer o convite, pessoal, lá da Copago, nesse domingo, dia 20, o pessoal está lá fazendo sua festividade também, né, na comunidade Divino Espírito Santo. Às 10 horas da manhã tem a missa e logo após a missa tem um grande churrasco lá. A comunidade está de braços abertos para receber todo mundo e está fazendo esse convite. E aproveitar também, até fazer o convite aqui, hoje eu tive contato com o deputado Marcelo Álvaro Antônio, no qual eu quero reforçar o convite aqui, que ele nos garantiu até no final desse mês de estar entregando o caminhão-pipa. E a gente vai precisar do prefeito, acho que está presente com a Devasta, ou representante, para estar recebendo o caminhão lá. Ele garantiu que até no final desse mês agora já está entregando o caminhão. Né? E aproveitar também, mandar um recado aí para o Wilson, né, o presidente, acho que é o presidente ainda do Paraterra Taquaril, no qual o deputado também indicou um trator para ele. Não dá para sair agora porque é associação, vai sair agora porque é prefeitura, mas que está aí a indicação para sair no final do ano, no mais tardar no início do ano que vem. Então, a comunidade de Taquaril também vai ser contemplada com o trator. E ele indicou também uma emenda para pavimentação asfáltica do bairro Toboquinha, que essa certamente sairá no ano que vem, de R$225 mil. E encaminhou também uma emenda para custeio da saúde de R$100 mil. Espero que está saindo logo, né, essas emendas aí, no meio do ano agora, principalmente essa de custeio da saúde, que vai contribuir muito, né, devido, a gente sabe das dificuldades que tem, principalmente as reclamações que a gente tem na farmácia popular. Então eu acredito que essa emenda chegando, ela vai chegar em boa hora para estar contribuindo aí com a administração e atendendo o povo nas suas reivindicações e suas demandas de remédio. Então, nesse primeiro momento, senhor presidente, era isso, né? Eu quero mais uma vez exaltar o trabalho do deputado, porque ele não teve votação nenhuma aqui quando foi eleito por esse mandato, mas graças ao conhecimento que a gente teve aí no decorrer desses anos e a presteza que ele sempre teve com a gente, já está indicando as emendas sem mesmo estar presente no município ou ter uma votação no município. Então, eu acho que vai contribuir muito recebendo agora um caminhão, tendo em vista que a gente tem uma reclamação, uma demanda muito grande do bairro Toboquinha, o pessoal já começa a ligar para a gente, fazer a reivindicação sobre a poeira. Eu acho que vai ser em boa hora esse caminhão chegar aqui agora, nesse mês de maio, no mais tardar, sendo entregue agora no mês de junho, né? Vai contribuir muito. E eu quero ressaltar aqui também que não é só um pedido meu, esse pedido é meu e da vereadora Nilvia, né? A gente está sempre empenhado aí de estar cobrando e reivindicando desse deputado para estar contribuindo com o nosso município. Deu a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite aos nobres colegas, à pessoa do prefeito Dr. Keno, que aqui está presente, em nome do João Flávio, do ex-vice-prefeito da nossa cidade, convido os demais que estão aqui no plenário dessa Casa de Leis. E também cumprimento os ouvintes da Transamérica. Aqui nesta noite, eu quero dizer a todas as mamães, que o amor de uma mãe é insubstituível e poderosa é a sua oração em favor de um filho. Que Deus abençoe a todas as mamães que exercem o dom com zelo, responsabilidade e gratidão, em especial a todas as mamães buritizenses. Parabéns, mães, pela passagem do seu dia. E aproveitando aqui que o colega de ideia falou sobre o caminhão-pipa, que a cidade, vai estar recebendo aí através do deputado Marcelo Álvaro, eu espero que esse caminhão chegando, a administração possa ter um cuidado e um zelo muito grande pelo Taboquinha, porque realmente o pessoal do Taboquinha está sofrendo muito com a poeira, não é pouca poeira não. É muita poeira. É um quebra-mola atrás do outro que o próprio pessoal está fazendo. É poeira demais. E nós sabemos, e somos sabedores, que só o bairro Taboquinha que tem ruas, sem asfalto. Os demais, todos praticamente estão concluídos com o asfalto. Então, eu acredito que um pouco de esforço da administração consegue sanar esse problema que aquele povo enfrenta. Você entendeu? É um povo também, né, são todos contribuintes, moram na nossa cidade, e eles estão indignados. O povo de lá está indignado, vem até a gente com muita brabeza mesmo, por causa da poeira, porque não é fácil. Para nós que já vivemos, né, antigamente, nas nossas ruas que não tinha asfalto, a gente sabe o quanto é doloroso. E também o problema que a poeira pode causar, né, a todos. É muito pior, o posto fica cheio, os PSF, são muito maiores os problemas. Então, eu acredito que recebendo esse caminhão-pipa, a administração pode ter um pouco, né, de zelo pelo bairro Taboquinha. Até, né, que possa vir conseguir, né, dinheiro com esses deputados aí, com esse novo governo que vai entrar, porque esse ano nós sabemos que não tem mais como, em conseguir verbas, né, dinheiro para poder asfaltar o bairro Taboquinha. É, o povo espera muito e anseia muito por isso, porque é isso que vai resolver o problema deles. É, se tratando da água da Vila Serrana, que foi falado, e o pessoal reclamou bastante que ficou lá esses dias sem água, assim, eu queria só entender, queria que o Tonzinho me explicasse uma coisa, porque quando o governo saiu, entregou-se uns canos e umas bombas, né? Já está com 1 ano e 4 meses que isso está lá. O porquê que até hoje ainda não se conseguiu fazer nada, né? Que sempre está tendo problema, acaba uma pessoa ou outra falando que tem... Não é só lá que tem problema de água, mas lá, como a gente sabe que existe essa bomba e esses canos, né? Você representa, né? Você é o representante, todos nós somos representantes de todo o município, mas você está na região, então seria muito bom que você nos explicasse, se você pudesse nos explicar depois, na hora da sua fala. Eu gostaria muito de ouvir de você. No mais, devolvo a palavra, senhor presidente.
Gostaria de dar a palavra, senhor presidente, responder.
Tem direito de resposta, vereador Tonzinho. Fica à vontade.
Tudo bem, obrigado, senhor presidente. É, vereadora, muito bem colocado mesmo, né, a respeito desse material. Até eu agradeço o nosso ex-prefeito João, né, o João Flávio, né, o João do Caixão, João Flávio, né, que nos cedeu esse material. É uma bomba de 10 CV e, se eu não me engano, parece que é 1.300 metros de cano, né, João? Canos, acho que cano de 60. O que acontece é o seguinte, como a bomba é uma bomba de 10 CV e os transformadores que nós temos na região... é tudo de 5 CV. Então tem que ter uma complementação da CEMIG para mudar esse transformador, o mínimo 15. 15, se ela é de 10, 15, de 15 vai ser o suficiente já para tocar essa bomba, né? Então a gente tem que pegar, tem um projeto de rede de energia, né? E outra, os canos não dá para chegar até onde a gente... pretende fazer a captação de água, né? Então é um projeto com os outros. A gente agradece o João, sim, que foi um passo, né? Mas não dá para a gente realizar agora de imediato, né? Que há mais gasto, né? E até tem cobrado, mas não dá para realizar mais de imediato. Outro problema que nós temos, que o Kenny está aqui também, eu creio que se você quiser esclarecer depois também, seria bom, que tem um projeto aí que foi entregue, né, Kenny? Essa, aquela, a água da Vila Serrana e a água da Serra Bonita tem um contrato com a Copasa desde 2010. Então, na verdade, a Copasa era para ter assumido aquela água nossa desde 2010. Aí eu já estive lá em Belo Horizonte, o doutor Ken estava conosco também. A gente fomos na Copasa, fizemos o pedido para eles virem resolver esse problema nosso da água, né? Que eles têm que cumprir esse contrato que ele tem com a prefeitura. Aí veio aqui um rapaz, eu não me lembro o nome meio estranho, não me lembro, não foi o Fernando, não sei o que, Rigoto. Entendendo? Ele teve na Vila Serrana, foi na Serra Bonita, no Passa 3 também, né? O vereador Branquinho está ciente disso também, que acho que ele tem um contrato também, assume o Passa 3 também, né? A Vila São Pedro. E fez todo o levantamento para realizar a obra. A Vila Serrana ficou orçada em R$ 200 mil. O Passa 3 lá, o Distrito São Pedro lá, eu não sei quanto ficou, não me passaram. A Vila Serrana ficou em 200 mil. O que a Copasa me respondeu, que pelo tanto de moradores na Vila Serrana é um investimento inviável. Tudo bem, concordo. Só que aí eles têm que vir e desfazer o contrato que eles têm com a prefeitura. Que eles assumiram um compromisso de realizar a obra da instalação de água para nós lá. E com isso fica sem paz. Eu fico impedido até de pedir emendas parlamentares para estar investindo na água da nossa comunidade. Né? A prefeitura fica sem querer investir porque começa a fazer um investimento, João Flávio, aí a Copasa vem e pega. Você está sabendo disso, já foi gestores, ela não paga pela obra que está feita. Se tiver instalada, a Copasa não vai ressarcir a prefeitura pela obra que tiver feita lá. Eles vão pegar do jeito que está. Então fica um impasse muito grande. Dr. Ken teve uma reunião agora com o pessoal da Copasa, que eu peguei no pé dele, andei cobrando demais para resolver esse problema. Mas, se eu não me engano, terça-feira eles vão dar uma resposta, né, prefeito? Então, esse é um dos problemas que nós temos, entendendo? Para instalar a bomba, a gente precisa de investimento. E outra, esse contrato que está esse impasse desse contrato aí. Tá bom?
Vereadorzinho, só uma parte. Ordem, só pra
mim. Pois não, vereador Branco.
Rapidinho.
Sim, vereador. Qual a palavra, vereador Nível, por isso?
É, você fala que não tem como, você falou aí para mim que não tem como arrumar o problema de imediato. Não é de imediato, porque já tem 1 ano e 4 meses.
Isto.
E água é prioridade. Se nós formos esperar, e você deixou bem claro que é desde 2010 que existe um contrato aí com essa Copasa.
Exatamente.
E a água, eu volto a falar, água é prioridade, não dá para esperar.
Exato, né? Mas
principalmente, aonde nós encontramos em todos os lugares que nós andamos, que vão reconstruir Buritis. Então, água, para mim, é prioridade. Então, a palavra imediato, eu acho que não cabe nesse problema. Eu espero que a administração olhe realmente com carinho, não só para a Vila Serrana, mas sim para todas as regiões onde existe problema de água. Porque é a administração, sim, que tem que tomar frente. Nós podemos até estar aqui, o pessoal vem até nós e nos cobra de nós. Mas quem realmente tem que executar e dar a canetada é o gestor. Devolvo a palavra. Muito obrigada.
Obrigado, Tanzinho.
Pois não, vereador.
Com a palavra, vereador professor Branquinho. É porque ele mencionou a comunidade de São Pedro, e lá tem uma peculiaridade, uma certa diferença. Na verdade, tem muita água. Né? Lá tem muita água. Às vezes a bomba queima, mas a gente cobra, soluciona o problema, e já vem, né? Tem muito tempo que não acontece isso. O que nós não queremos no distrito de São Pedro, não é só no governo do que não, eu não quero no governo de quem quer que venha governar Buritis, é cobrar uma água salgada, uma água que já tem sal suficiente para matar qualquer um que usa essa água, e de repente colocar mais cloro e acrescentar nessa água, e nós não queremos. É tanto que foi um representante da Copasa lá, e eu disse para ele, você quer andar comigo? Eu falei, não, pediu para que eu andasse, eu falei, não, você anda sozinho, eu não vou andar num lugar que é extremamente carente, o povo mal paga uma conta de luz, e de repente acrescenta-se uma conta de água, uma água extremamente prejudicial à saúde, que é salgada, né, muito sal. Eu perguntei para a moça, vocês vão dessalinizar a água, vão retirar o sal da água? Ela, esse processo é caríssimo, a gente não faz isso. Eu falei, vocês vão puxar a água do rio? Esse processo também é muito caro, a gente não tem intenção de fazer isso. Eu falei, então vocês não venham para cá mais mexer com essa água, então, deixa a água da forma que está, e a gente continua consumindo a água que vem da serra, que vem em queda livre, que pode ter bactéria, mas também não tem tanto sal quanto aquele que tem lá, que você tem que trocar o chuveiro quase todo mês, porque não aguenta, a resistência queima, o chuveiro queima. Então, assim, eu não estou aqui reivindicando, vou deixar bem claro para a população do Distrito de São Pedro, que está nos ouvindo nesse momento, eu não estou reivindicando mais uma conta para eles, eu também não estou reivindicando o tratamento de uma água salgada. Se, claro, que a população vai aceitar, se for uma água de rio, uma água bacana, uma água, tratar uma água bacana, sim, mas aquela água salgada que tem sal suficiente para prejudicar qualquer um, acrescentar mais cloro, flúor, sei lá o que for mais naquela água, eu sou totalmente contrário. Isso eu não escondo de ninguém. Já falei pro vereador Tonzinho, já falei pro vereador Jeito, para qualquer pessoa que quiser me perguntar sobre isso, eu sou contra. Tratar uma água bacana, uma água de rio, sinceramente, sou a favor. Agora, tratar aquela água salgada, sou contra. Muito obrigado, vereador Tonzinho, pela parte.
Pois não, vereador, pode ficar à vontade. Ô, vereador, é bem colocado aí, vereador Branquinho, eu também não estou querendo aumentar dívidas para a nossa comunidade. Eu quero que seleciona o problema, entendendo? Eu estou respondendo a vereadora Nilvia ainda. Eu quero só que resolva o problema nosso da água, entendendo? A única coisa que eu quero que resolva. E tem esse contrato e tem que desfazer desse contrato, porque fica dificultoso para mim até resgatar aí emendas parlamentares devido a esse contrato, entendendo? A bomba está lá, os canos estão lá, Está entendendo? O que precisa é resolver esse impasse para nós estar realizando a obra. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou falar.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, ao prefeito, doutor Kenny, ao João do Caixão, que se faz aqui presente, João Flávio, a todos os presentes aqui e todos os ouvintes também da Rádio Transamérica. Este momento é um momento de agradecer à comunidade do Pernambuco pelas suas festividades, pela cavalgada que teve, em homenagem ao seu Joaquim Crente, onde toda a família ofereceu um café da manhã. Então, nós gostaríamos de agradecer, em especial, a família do seu Joaquim Crente, né? Uma pessoa que também deixou o seu legado aqui nessa Casa de Leis e também ali um representante da comunidade da região do Pernambuco. Também agradecer a equipe da saúde, que fez uma belíssima campanha, e toda a população que se fez presente nesse sábado, onde que foi feita a campanha da H1N1. Também deixar aqui os meus parabéns a todas as mães, em nome, eu acredito, da mãe mais velha aqui do município de Buritis, a dona Davina, moradora ali do bairro São João, onde foi comemorado o Dia das Mães no nosso PSF. Parabenizar a toda a equipe, a Secretaria de Saúde e todas as mamães do nosso PSF do bairro São João, que foi ali e participou das festividades. Também teve festividades no bairro Canaã. E deixar aqui um forte abraço para todas as mães do município de Buritis. Deixar os meus parabéns ao seu Valdo também, ali da região do Pernambuco, pela passagem do seu aniversário. E essa noite eu gostaria de agradecer em especial a presença dos moradores da região do Piratinga, que se faz presente aqui neste plenário. É um momento de gratidão a vocês pelo trabalho que a Prefeitura de Buritis realizou na região, naqueles moradores, naquela comunidade, tendo em vista que temos muitos moradores aqui, tem o Zé Márcio, o seu Quidão, a pessoa que representa ali aquela região, seu Nenzinho Carneiro, pessoas que realmente passam no dia a dia naquela estrada, pessoas que sabem que estão esquecidos, mas que nós, de Buritis, não esquecemos vocês jamais. Toda vez que vocês precisarem do apoio, a Prefeitura de Buritis está aqui para ajudar vocês. No mínimo, o que podemos ajudar é a melhoria das estradas. Então, vocês podem ter certeza que a equipe de Buritis, somando sempre parcerias com aqueles fazendeiros, quanto rico, quanto pobre, sempre estará ali para ajudar vocês. Agradecer à equipe do Douglas, à equipe das estradas, que fez um excelente trabalho. Então, este momento, eu sei que vocês vieram aqui uma forma de agradecimento e de reconhecimento ao município de Buritis. Então, fica a nossa gratidão por vocês da região do Piratinga, que também faz presente aqui no município de Buritis, que compra, que deixa as suas famílias que residem aqui também no município de Buritis. Então, neste momento, é o momento de agradecimento à presença de vocês aqui nessa noite. Falarei mais no tempo de liderança. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Gostaria de frisar minha satisfação aqui hoje com a minha mãe presente nesse plenário. Até então é a primeira vez que o senhor está vindo. Né, mãe? Obrigado pela sua presença. Minha irmã Eleusa, meu tio Orlando. Seja sempre bem-vindo.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria de cumprimentá-los com uma boa noite. Cumprimentar também o excelentíssimo senhor prefeito, que nos honra com a sua presença, já bem recuperado, que denota, de fato, da moléstia, né, sofrida, que foi de conhecimento praticamente de toda a população. Quero também, de igual forma, cumprimentar o ex-prefeito presente aqui em plenário, João do Caixão, todas as pessoas aqui presentes, servidores da prefeitura, ex-servidores, população de Buritis. E quero estender um cumprimento especial aqui à dona Mariquita, a mãe do vereador Gildo, Satisfação tê-la, dona Mariquita, conosco. Pessoal do Piratinga, que já recebemos a notícia que a estrada agora ficou boa para poder rodar, né, para poder ir e vir, independente que tem gente, que tem parte que é de Arinos, que é de Formoso, que seja onde é que for, o importante é atender a população, e é esse que é o nosso desejo, e é esse que é o nosso compromisso. Né? Sabemos que as pessoas que moram naquela região têm grande parte do seu comércio aqui aos domingos, na feira de Buritis. Né? Sabemos também que aquelas pessoas vêm para poder investir em Buritis. Então é por isso que eu quero partilhar do mesmo entendimento da vereadora Martina no sentido de sempre ajudar. Né? A prefeitura precisa auxiliar na melhoria das nossas estradas. Senhor presidente, eu, em rápidas palavras, também não poderia deixar de rememorar a noite de ontem, o Dia das Mães, e parabenizar de maneira especial todas as mães. Como dizem os filósofos, né, se o verbo amar tiver sinônimo, Luan, o sinônimo de amar é mãe. E o coração das mães, vereador Gildo, é um abismo no fundo do qual sempre se encontra o perdão. Esse é o coração das mães. Então, com essas rápidas palavras, quero cumprimentar três mães especiais, presidente. A primeira, que é a minha esposa e a minha sogra. São três mães especiais que tenho na minha vida. Quero conclamar também para aquela necessidade que nós temos ali na Vila Maravilha de ajudar a criança. E aí sabemos, e aqui reconheço publicamente o trabalho que Michele, a diretora, vem desenvolvendo ali naquela escola, vereador Gildo. Já tem chegado ao conhecimento deste vereador, né, o trabalho de envolvimento com a comunidade local, e isso é muito bom. E quando se fala de envolvimento com a comunidade local, existem secretarias que funcionam, diretorias que funcionam. E se a secretaria funciona, não é que o secretário A ou B é muito bom, é bonzão, é boa zona. Significa dizer que a prefeitura tem dado condição para que essa pessoa possa trabalhar e oferecer o melhor para a sua comunidade, para a nossa comunidade. Então, secretários, existem vários secretários neste município que vêm desempenhando um papel bonito, mas isso é condição que é dada a estes secretários. Senhor presidente, também a Lisabete fez uma festa muito boa aí na APAI, eu não tive oportunidade de ir, mas várias pessoas que me cercaram na rua falaram do evento que teve. Eu já conheço de longa data, Lisabete, a competência que você tem sempre à frente aí desses trabalhos, então quero também publicamente parabenizar e mandar um abraço especial à nossa amiga Valdete, que eu nem sei onde é que ela está trabalhando, a Valdete. Depois eu quero até saber. Eu gosto de mandar um alô para a escola que a Valdete trabalha. Mas esse ano eu não sei onde é que foi que a Valdete está trabalhando. Senhor presidente, senhoras e senhores, considerando, presidente, a extensão da matéria, e esse plenário está lotado. Eu lembro aqui, há 2 anos atrás, quando lotou, novamente. Espero que não seja em virtude da matéria, espero que seja realmente a vontade, né, de vir mesmo na Câmara. O pastor Domingos e a pastora Domingas, quero agradecer pelo churrasco, costelão que teve aí, em comemoração ao Dia das Mães, uma festa muito bonita. Pastor Agamenon, que está preparando também, estamos preparando também uma grande festa ali, em comemoração ainda ao Dia das Mães, presidente. Um pouco atrasada, mas o que importa, né, é a vontade do nosso coração. Senhoras e senhores, o momento, senhor presidente, são só essas para o momento.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Quero cumprimentar meus colegas vereadores nesta noite, vereadoras, cumprimentar todo o público que nos prestigia, na pessoa do João do Caixão, do João Flávio, e ainda cumprimentar também o nosso estimado e amigo Daniel Fonseca de Melo, que muito nos honra, Daniel, com a sua presença aqui nesta noite. Cumprimentar também o nosso prefeito municipal e todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, hoje eu recebi uma ligação de mais um pai
que alega problemas no transporte escolar da linha 43 do Nelson Mandela. E o problema é semelhante ao que eu falei aqui na semana passada. É problema de superlotação. Um ônibus com capacidade de atender, no máximo, 43 alunos, carrega hoje, no Nelson Mandela, na linha de transporte escolar, 60 alunos. E isso, presidente, tem sido motivo de muita reclamação dos pais e dos alunos daquela região. Crianças de 4 e 5 anos no mesmo ônibus escolar com alunos de maior, alunos aí com seus 18 anos, em número excessivo. Só esse pai hoje me ligou por 2 vezes. Ele tem 4 filhos que dependem deste transporte escolar, fora os outros que nos ligaram na semana passada e mandaram também recado pedindo apoio de nós, vereadores aqui desta Casa de Leis. Os filhos deles saem às 8 horas da manhã e estão chegando nas suas residências por volta das 18 horas. A linha passa no Nelson Mandela, no Paulo Couto, volta ao Nelson Mandela, passa pela Fazenda Celeste, pelo Museu e segue rumo a Copago, rodando aí em torno de 154 quilômetros. Eu passei essa situação para a nossa diretora Maura. Ela esteve aqui na Câmara Municipal, eu pedi que ela viesse para a gente estar discutindo um pouco sobre o assunto ora reclamado. Eu quero até agradecer a ela a gentileza dela se disponibilizar em vir aqui para a gente estar falando sobre o assunto. E ela também nos relatou que ela também já passou essas reclamações à Secretaria de Educação, e em especial também ao coordenador de transportes, o Flávio, mas que ela também tem tido dificuldade com as respostas. Ela também, presidente, tem sido muito cobrada pela comunidade. Mas quero deixar claro, presidente, que eu pude perceber que a parte da diretora, o que cabe a ela, o que está sendo possível ela fazer para interceder pelos pais e pelos alunos, eu não posso reclamar isso dela, não. Inclusive, eu perguntei para ela se ela havia oficiado, comunicando por escrito, e eu pude ter acesso às cópias desses ofícios. A parte dela, presidente, ela tem feito constantemente. Agora nós aguardamos aí um posicionamento do nosso coordenador de transportes. Na semana passada eu falei ali da linha do Taquaril, ele nos ligou, né, e disse que essa semana estaria sanando todos os problemas. Alguns alunos da região do Taquaril estariam sendo transferidos para Vila Rosa. E agora quero pedir o Flávio, que eu não sei se ele está aqui presente no plenário, mas se estiver nos ouvindo, que possa sanar também essa pendência, porque uma linha com 40 alunos, carregar 65, para mim isso é um absurdo. Os pais têm que reclamar mesmo, porque se fossem os meus filhos, eu estaria cobrando. Quero dizer também, presidente, que eu estive lá na região da Copago, além de receber as reclamações, eu estive no local para fiscalizar ainda também as linhas de transporte, fiscalizar estradas, fiscalizar as pontes. E também temos aqui outra reclamação do coordenador de transporte, quero passar para ele, que é sobre a linha do transporte escolar da linha 42, nos Cupins. Os pais reclamaram e eu pude ver também. Eles relataram que em uma dessas viagens de transporte escolar, a porta da Kombi caiu com crianças de 4 anos dentro, colocando em risco aí a vida dos alunos. A Kombi tem quebrado constantemente. E eu pergunto, cadê a vistoria que o pessoal da garagem fez? Recentemente foi feita uma vistoria. E os pais têm reclamado para nós, olha as condições que está o transporte. Só que eu quero falar para os pais que a gente não pode cobrar só do transportador escolar, não. Nós temos que cobrar também do secretário de transportes que faz a manutenção nas estradas. Porque para a gente exigir do transportador escolar, primeiro, a gente tem que oferecer um serviço de estrada com qualidade. E as condições daquelas estradas, presidente, estão críticas. Estão críticas. A estrada da Fiança, eu também estive lá, no final de semana, atende também o transporte escolar, o ônibus quebra toda semana. Uma senhora me mandou mensagem, eu até enviei a mensagem para o nosso prefeito, Dr. Kenny, pedindo providências, ele disse que estaria passando isso aí, quero reforçar esse pedido a ele aqui nesta noite. O ônibus quebra toda semana. O próprio transportador do escolar me procurou pedindo ajuda. Vereadora, eu não dou conta de comprar a peça e fazer manutenção toda semana, não. Se não melhorar as estradas, o que é que nós vamos fazer? Tem também aqui, presidente, a linha do Zé Arantes. Ele também está tendo muita dificuldade para rodar por causa dos bueiros. São dois bueiros que tem lá, presidente. E a empresa do Mário Filho ficou de fazer a manutenção. Mas até agora nada foi feito. Então quero também pedir aí ao governo municipal que possa estar notificando, cobrando aí da empresa as providências necessárias. Que assim como as estradas do Piratinga também teve as suas melhorias e as suas manutenções, que possa olhar para aquele povo sofrido. Aquele povo não tem condição, presidente, de ser parceiro, de custear, de ajudar, não. Mas são pessoas que precisam. Tem linha de transporte escolar, é necessário as manutenções. Então, estou aqui hoje falando em nome dos pais, que eu vi a situação de perto, e quero pedir, mais uma vez, ao Júnior, que está presente, ao Dr. Kenny, que é bom que esteja aqui, que possa oferecer um serviço de qualidade, tão quanto ofereceram ao pessoal também do Piratinga. Meu muito obrigada, presidente, momento de lideranças.
Vereador, você me cede só...
Pois não, vereador.
É só para complementar essa questão, essa reivindicação que a senhora fez, principalmente da linha 43, porque o pessoal fez essa reclamação, eu passei por lá e vi de perto, mas lá a culpa não é do transportador não, do dono da linha não, porque um problema tão fácil de resolver, que era uma questão só de dar uma prioridade de ir lá e resolver o problema. Por quê? Ela faz esse trajeto todinho, Nelson Mandela, Museu, tal, pessoal, os produtores ali, e chega no assentamento. Do assentamento na sede, que recebe o pessoal do ensino médio, desse ponto, onde que faz a superlotação, onde que recebe, ele chega com 30 e poucos e faz esse número excessivo de 60, não dá 2 quilômetros. Não dá 2 quilômetros. No máximo 2 quilômetros. E o ônibus que leva os professores daqui da cidade, que é o ônibus da prefeitura, ele vai lá na sede deixar os professores. Então, quer dizer, 5 minutinhos que ele tirar e lá, ele vai lá e pega esse ponto, que não vai lotar esse ônibus, e traz o pessoal, e depois pode entregar também. Então, é uma questão do ônibus do município, é só uma questão de prioridade, da pessoa ir lá e querer resolver. Não pode se dizer que o diretor talvez está errado, o dono da linha 43 está errado. Eu acho que está errado na coordenação. É um problema fácil de resolver. 2 quilômetros, que sendo com o ônibus da prefeitura, está lá na porta. E diga-se de passagem, ele chega lá, não tem mais o que fazer, vai ter que esperar o horário de ir embora. É fácil de resolver, é um ponto só. Porque não dá nem 2 quilômetros. É onde que enche esse outro ônibus. Então, a gente espera que, da agora para frente, o pessoal que está aí na coordenação, que vá lá e olhe por essa situação e que se resolva, que é uma situação fácil de resolver. Obrigado, vereador.
Pois não, vereador, sempre que precisar, nós estamos aí. E falar mais uma vez... A diretora Maura, eu pude perceber que ela está aqui no plenário. Maura, eu quero te agradecer pela sua atenção e pelo seu esforço em tentar ajudar a resolver as questões ali do pessoal. Senhor presidente, mais um item que eu havia me esquecido aqui. Eu quero aproveitar que o Júnior, doutor Kenny, está. Eu estou com um pedido aqui, doutor Kenny, da Edna, do São Vicente, e do pastor Edmar. Eles tentaram falar por diversas vezes hoje com o Júnior e com o pessoal da prefeitura, mas não conseguiu. Eles estão com um problema na caixa de água que atende lá a comunidade e as famílias do lado de cima da Vila São Vicente. E eles têm um soldador, a associação tem como soldar a caixa, mas precisa da máquina, que é aquele muque, para retirar a caixa para soldar. E pediram para estender esse pedido hoje a vocês. E também aqui um pedido da Luciana, moradora do bairro Extrema. Ela está tendo muita dificuldade, ela fala em nome dos moradores do bairro Extrema. Segundo ela, quando o Charles estava aí nesse serviço de limpeza, tinha um container que o pessoal colocava constantemente o lixo ali do bairro. E agora o lixo está sendo jogado lá, né, na primeira rua ao lado do campo de futebol, e está acumulando muito. Então ela pediu para rever essa situação aí. Meu muito obrigado, senhor presidente.
Passamos agora para a segunda parte da reunião.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Senhor presidente, conforme o artigo 256, eu gostaria de pedir vista desse projeto de resolução 04 de 2018, que ele se trata da rejeição das contas do Executivo Municipal de Buritis. Sabendo que ficaram algumas dúvidas que a gente questionou aqui na semana passada a respeito do levantamento que o relator Antônio prestou à Comissão de Finanças. Tendo em vista que a Prefeitura me passou um documento e um membro da comissão alegou hoje na parte da manhã que teria todos esses documentos em mãos. Então, eu necessito desse esclarecimento para poder estar fazendo essa votação. Foi solicitado, mas até o momento não foi repassado para todos os nobres colegas, como eu também pedi e solicitei. Então, eu acredito que na próxima reunião nós possamos sim estar fazendo essa votação. É um pedido, devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereadora, há alguma dúvida em votar nesse projeto? É isso que está acontecendo com você? Tem uma dúvida? Questão de documento mesmo? Tá. Eu vou conceder embasado no artigo 248 do regimento interno dessa casa. Concedo uma única reunião, que na próxima a gente colocamos ele em votação. Fica.
Questão de ordem, senhor presidente.
Sim, nobre colega vereador.
Respeitando a opinião do senhor, é claro que quem faz, né, que cede a vista ou não, está no comando de Vossa Excelência, mas só para fazer uma reivindicação. Esse projeto, ele teve na comissão por 30 dias. O relator fez uma reivindicação para mais 10 dias, no qual o senhor concedeu. A gente teve uma dificuldade enorme de ter o parecer no dia exato que deveria ser. Foi um tumulto danado aqui através de discussões, mas o relator apresentou seu relatório. E a gente teve várias discussões, inclusive a comissão fez uma... enviou uns ofícios para a prefeitura enviar esses documentos no qual a vereadora relatou, só que não teve êxito. Parece, eu não sei, agora está relatando, que um membro da comissão ficou de posse desses documentos. Parece que a prefeitura não tem, porque ficou uma semana esperando esses documentos chegar aqui e hoje seria a votação da comissão e não apareceu. Né? É claro, respeitando a opinião de Vossa Excelência, é só uma reivindicação, porque todos os prazos já foram extrapolados. A gente está aqui nessa demanda, buscando os prazos, buscando solução. O relator, no qual apresentou o seu relatório, foi votado hoje e a gente tem hoje esse pedido de vista. Mas, claro, divergindo da opinião de Vossa Excelência, mas respeitando também.
Concede isso uma parte para complementar a vossa fala, vereador. Senhor presidente, o membro da comissão que solicitou a ata da transição de governo... fui eu e a vereadora Martina. Nós solicitamos para o governo municipal essa ata. Porém, até o presente momento e até este horário à noite, nós não recebemos essas informações prestadas pelo governo municipal. Eu tive acesso à ata da transição de governo, que está aqui, presidente, em cima da mesa, caso os vereadores queiram ter acesso. Porque consegui com a assessoria do ex-prefeito João do Caixão. Está aqui, eu acho assim que já estendeu demais, respeito totalmente, presidente, o parecer de Vossa Excelência. Né? Só discordando, porque assim, quem fez o relatório foi o vereador Tonzinho, da base de governo, não foi sequer embasado com a ata da transição de governo, um documento simples. Agora nós tivemos acesso e eles não teve, agora a gente vai ter que adiar essa votação aqui nesta noite. É um questionamento, mas respeito o posicionamento de Vossa Excelência.
Questão 105 de dias.
Uma palavra, vereadora Nilva, por isso.
105 dias esse projeto está nessa casa de lei. 105 dias. Né? 105 dias. Inclusive, assim, foi pedido, né, pelas partes, né, da comissão aí, esse documento e não foi enviado. E nós, né, através, né, do ex-prefeito, nós conseguimos a documentação que está aqui. 105 dias, se não foi o suficiente para tirar as nossas dúvidas, vamos dizer assim, não será uma semana. Porque são 105 dias. Eu acredito que não há necessidade desse pedido de vista. Eu acredito que não há necessidade. Quem tiver de votar contra, vota. Quem tiver de votar a favor, vota. Porque eu acredito que 105 dias é um prazo razoável.
Senhor presidente.
Eu gostaria de que constassem em ata, por favor, as palavras dos nossos novos colegas vereadores. Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, só respeitando as opiniões divergentes, eu acho que quem sabe se há necessidade ou não de tirar dúvida é quem está pedindo. Se a vereadora manifesta que ela tem uma dúvida, e aqui eu quero engrossar a fileira do que ela falou, porque a vereadora Vânia disse hoje pela manhã que tinha acesso a esse documento e que iria compartilhar conosco. Mas, pelo menos comigo, não foi compartilhado. Documento não foi compartilhado. Quando eu fui no gabinete da vereadora, ela não estava. E esse documento eu vi a ex-assessoria de João trazendo ele agora à noite. Eu vi o Alex trazendo e entregando para a vereadora Nilva, que nós dois fomos os primeiros que chegamos aqui. Então...
Me concede uma parte, vereador, desde da parte da manhã, antes da reunião de comissões, eles
eu
estavam
gostaria, na sala da varinha com os
documentos.
Não cabe
eu
a
gostaria
parte.
Muito do respeito.
Eu gostaria, só um minutinho, vereadores, eu gostaria que a gente mantesse a ordem. Eu já concedi e não tem mais discussão. Está concedido o prazo e não tem mais discussão, nem A nem B nem C. Concedido o prazo de uma sessão. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias. Vai, professor.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, cumprimentando as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, cumprimentando também mais uma vez os nobres colegas vereadores. Cumprimentando mais uma vez as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, o pessoal lá no Distrito de São Pedro, o tempo inteiro mandando mensagens, estão acompanhando, né? Abraço pessoal para todo o pessoal aí nos ouvindo nesse momento. Aproveitando, hoje eu recebi no meu gabinete, na minha sala, o engenheiro Márcio da Codevasf. E aproveitando a presença do prefeito aqui, quero também agradecer porque foi feito o projeto de pavimentação asfáltica da Avenida Guimarães Rosa. Amanhã o engenheiro estará indo ao Distrito de São Pedro e estará verificando, né, a avenida lá que será pavimentada, e também estará verificando também de onde será retirado o cascalho. Então, realmente, agradecer o prefeito por essa parceria, por ter pedido ele aí para fazer o projeto. O projeto é do deputado, ou a emenda do deputado Paulo Biacchio, né, os 200 mil reais, isso é público notório, não foi amplamente divulgado. Quero agradecer também ao prefeito Doquen também, porque deu a palavra para mim, fez um acordo comigo e já deu a ordem para cumprir esse acordo também comigo, um acordo que eu tenho com ele, é um acordo passado, não tem nada a ver com nada recente aqui, e deu a ordem para que cumprisse. Muitas pessoas falam, ah, o prefeito não vai cumprir esse acordo, vai, né, já deu a ordem para cumprir esse acordo, sei que ele não vai voltar atrás, obviamente que independente de qualquer situação, até porque é algo que já está repercutindo em todos os lugares, algo que está repercutindo bacana para o prefeito e também, obviamente, para o vereador. E quer dizer que para as pessoas, tem muita gente presente aqui hoje, e eu queria votar aqui o projeto, porque eu tenho a minha opinião, independente de qualquer coisa, eu ia votar hoje, preparado para votar, né? E dizer também que na reunião de segunda-feira, semana que vem, eu não vou estar presente aqui. Eu sei que muitos vão falar assim, ah, ele faltou porque ele fugiu da raia. Não, não é isso. A minha esposa tem uma cirurgia em Manga, na cidade de Manga. Ela teve uma cirurgia de hérnia, são duas hérnias que ela tem na barriga, e está aguardando a cirurgia faz tempo. E hoje ainda comentei aqui com os vereadores que na segunda que vem eu não estaria aqui. Eu tenho que acompanhá-la, falei com a Martina, falei com o vereador Tonzinho, entendeu? Então assim, aí coincidiu de pedir essa vista aí. Eu estava pronto para votar, dar a minha opinião, para que todos conhecessem a minha opinião a respeito dessa prestação de contas. Mas infelizmente na semana que vem eu não vou estar presente aqui, estou antecipando aqui, avisando, porque eu vou estar levando a minha esposa em Mangas, né? É uma cirurgia que nós esperamos há muito tempo para conseguir, então não tem como eu estar aqui. Vou deixar bem claro que, né, que não tem como eu estar aqui, então eu não vou entrar nesse mérito aí dessa discussão, dessa polêmica toda, mas se eu estivesse aqui, eu estaria pronto para votar, respeitando a opinião de ambos os lados, estaria dando a minha opinião aqui. Só estou avisando essa questão.
Tem polêmica,
que depois não publique nas redes sociais que o vereador é medroso, não tem coragem, não é nada a ver com isso aí. Então, findando aqui as minhas palavras, eu quero também dizer ao prefeito também mais uma vez, que pedir publicamente, prefeito, que nós façamos a licitação da quadra, da tão sonhada quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro. Essa emenda é do deputado Marcos Pestana, o cara que liberou a emenda para mim, mesmo não tendo voto no município, nunca teve, liberou essa emenda. E hoje eu estive conversando com uma representante do CRAS aqui de Buritias. Ela veio até a minha sala e ela disse para mim: Branquinho, nós temos que fazer um trabalho social lá no Distrito de São Pedro com os jovens. Os jovens estão se perdendo, e não é só lá no Distrito não, em todas as comunidades rurais é a questão de droga, tem uma coisa avassaladora. E ela falou para mim: mas lá não tem um espaço adequado, Branquinho, lá não tem um espaço para que nós trabalhemos, a gente possa trabalhar com os idosos, porque às vezes vai fazer esse trabalho, fica na frente do postão lá da unidade de mista de saúde, na rua. Então assim, ela falou assim: eu fiquei sabendo que tem uma quadra, não vou mencionar o nome de ninguém para não comprometer ninguém. E ela esteve hoje aqui um tempo bom comigo conversando, mais de meia hora conversando. Então essa quadra é fundamental, viu, prefeito? Eu vou, por favor, né, me ajude a vamos licitar essa obra, porque é uma obra que vai acrescentar, que vai somar com o nosso distrito, vai engrandecer o nome do prefeito que vai executar, porque é lógico que na gestão do prefeito, o mérito é do prefeito. E já se encontra aí a questão dos R$ 121.875 na conta, destinados para a licitação dessa obra. A prefeitura vai entrar com contrapartida aí de quase 90 e poucos mil reais, e vai entrar com contrapartida, uma obra que nós sonhamos com ela, o distrito precisa. Hoje, com essa questão de drogas, se não for com esporte, né, com uma série de coisas somadas, e o esporte para educar, socializar, nós estamos perdidos. Não é só caso de polícia, não é só polícia que resolve. Tem que ter policiamento sim, mas associado com lazer, educação, uma série de cultura, uma série de outros fatores para a gente ter uma sociedade bacana. Então, tenho certeza que em breve essa quadra será licitada lá no distrito de São Pedro. Eu quero também parabenizar a todas as mães da cidade de Buritis, a todas as mães do município de Buritis, a todas as mães da comunidade do Distrito de São Pedro. Nesse final de semana passado, agora no sábado, nós fizemos a sexta festa das mães na nossa comunidade. Uma parceria entre o vereador professor Branquinho e o meu cunhado, Zezinho, um cara que ama a nossa comunidade, um cara que não mede esforço, que está em Goiânia ouvindo esse momento, via rádio e via internet. A você, Zé, você sabe que você é um irmão para mim, não é só cunhado. Um cara muito bacana, que tem um sentimento muito bonito pela nossa comunidade, que não mede esforço para estar lá presente, ele e a esposa dele, a minha comadre Duda. Então lá tinha umas 400 pessoas lá, entre mães, crianças e pais. Até porque também se não fosse os pais, não teria mães, não fosse as mães, não teria pai e vice-versa, né? Não vamos aqui filosofar, mas ambos têm a sua importância. Então a todas as mães que representam o amor verdadeiro aqui na Terra, se tem um amor que mais se aproxima do amor de Deus, é o amor de mãe, que é o amor mais puro e mais verdadeiro. Então nós nos rendemos homenagem a essas pessoas especiais da nossa comunidade. Tinha gente de Buritias aqui também lá, tinha gente de Vila Maravilha lá, tinha gente do Riacho Morto lá, tinha gente até de Brasília na nossa comunidade, porque a festa virou uma tradição. Então a vocês e as pessoas que ajudaram, né, trabalhando lá, 2, 3 dias de antecedência, a Rose, a Rosina, o Ronival, o Neném, o Elcio, a comadre Cláudia, a dona Duca, a Coraci, a Fátima, e muito mais pessoas que eu não vou mencionar, porque eu realmente não vou lembrar do nome de todos. Meu muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Então, nesse momento é só isso. Um abraço especial a todo o povo de Buritias, agradecer a presença de todos que vieram aqui também nos ouvir, a todo o povo do meio rural. Meu muito obrigado e uma excelente noite para todos.
Vereador Camilo, eu não entendi o seu pedido. Por favor, você tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. A gente tinha pedido questão de ordem. Eu sei que os ânimos aí já foram exaltados, né? Mas eu gostaria de dizer, manifestar, né, a minha posicionamento aí, respeito à determinação do senhor aí, com relação ao pedido de vista da colega, mas, assim, o que eu vejo o pedido foi solicitado pela comissão, né, a ata de transição de governo. Hoje chegou até nós aqui, o que muito me admira é que foi solicitado pela Comissão de Finanças, se não me engano, acho que foi até o vereador Tonzinho que assinou o pedido solicitando a ata de transição. E aí, ainda não chegou até o presente momento. O pedido foi feito dia 3. Considerando que hoje é 14, ainda se encontra dentro dos prazos aí de 15 dias que o governo tem para nos responder. Mas se tratando de uma coisa que todos os vereadores são sabedores, que é, já extrapolou o prazo, igual a vereadora ali falou, já tem 104 dias que está aqui, nós temos 120 dias para aprovar. É, considerando que o pessoal que solicitou também é da base do governo. Quem responde é o governo. Sabendo da urgência desse projeto de estar aqui e ainda não ter chegado esse documento. Está dentro do prazo? Está, mas sabe da urgência da matéria e poderia ter chegado aqui essa prestação, essa ata de transição de governo. A vereadora, eu sou sabedora que esses documentos chegaram aqui ainda na parte da manhã, assim que eu saí da reunião de comissão, eu estive no gabinete da vereadora e vi essa documentação. E aí, parece assim, estão culpando a vereadora como se ela fosse responsável, se ela fosse executiva de entregar documento. Uai, o prefeito está aqui, quem está cobrando é a base do governo. Por que não cobra diretamente aqui também? Aí o senhor Emílio pega e manda um documento dizendo que era para a gente informar que por determinação do prefeito, só solicitando aqui que nós informamos quais ofícios e requerimentos que deixou de responder desde o início do mandato dessa administração até o presente momento. Esse está dentro do prazo, mas todos são sabedores da urgência e essa ata de transição de governo já poderia estar aqui, porque estão alegando que sumiu alguns pertences da administração anterior, né, que estava de responsabilidade da administração anterior, notebook, não sei o que o vereador tem a lista aí, se fosse discutido aqui seria colocado. Mas até o presente momento, o João estava aqui, eu não estou vendo ele mais, eu não sei se ele recebeu alguma notificação. Um ano e quatro meses do governo atual, eu não sei se João recebeu alguma notificação dizendo que esses pertences foram sumidos da prefeitura para poder estar entregando aqui. Então eu deixo a minha indignação essa noite, respeito a decisão do senhor, mas essa questão de pedir prazo é todo mundo, isso aqui é o quê? Virou teatro? Muito obrigado, devolvo a palavra.
Senhor presidente, considerando que nós estamos no momento de lideranças, é apenas um detalhe avisar o pai que me ligou hoje falando sobre a superlotação. A secretária Marina e a diretora Maura acabou de nos comunicar que já foi, presidente, agora à tarde, resolvido o problema de superlotação. Então, dá notícia boa aí a todo mundo lá da Copac que está nos ouvindo, que isso é ótimo, a gente traz as demandas e imediato. É bom que a casa seja sempre cheia, prefeito, que o senhor venha mais vezes, que o Júnior venha mais vezes, que a gente nota que as respostas são precisas e imediatas. Meu muito obrigado, presidente.
Vou te abrir um espaço. Alguém mais?
Eu gostaria de pedir uma autorização ao plenário, se estão de acordo, a ele responder as respostas. O prefeito está presente, se você estiver de acordo, ele vai responder as respostas. Eu acho que seria bom para esclarecer os momentos. Se você estiver de acordo, eu estou de acordo, depende do plenário. Se o plenário estiver de acordo...
De maneira alguma a gente se opõe da fala do prefeito, não só ele responder, mas explanar para a gente. Na reunião passada aqui a gente fez várias reivindicações, falar da intenção, né, da atuação dele como prefeito, a gente fez várias reivindicações aqui, não só de responder hoje, mas que ele possa explanar para todo mundo aqui, para a comunidade também, os seus objetivos daqui para frente.
Eu já agradeço a contribuição dos excelentíssimos, nobres colegas vereadores. Com a palavra o prefeito Dr. Kenner. Eu acho que isso sim, isso é democracia. Poder sentar na tribuna junto com os vereadores e esclarecer. É isso que a população precisa hoje. O senhor tem a palavra, prefeito.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos, ao presidente, no qual eu cumprimento os edis aqui presentes, né, na pessoa que já saiu do plenário, do ex-prefeito, no qual eu cumprimento todos os ex-prefeitos que se passaram por essa casa, na pessoa do seu Clarismundo e do seu Otaviano, pai do vereador, que eu não sei ainda se está nessa casa, que eu também cumprimento os demais ex-vereadores aqui presentes, seu Mundim, avô da vereadora aqui presente,
né, que a gente tem que relevar que todas as pessoas que se passaram por essa administração têm que ser sempre ressalvadas e respeitadas pelo mínimo que fizeram em toda a sua vida pelo município. E eu acho que o Didé faltou com respeito ao pai dele em cumprimentá-lo, a Martina da mesma forma em relação ao avô dela aqui. Então, na pessoa deles aqui, eu os cumprimento, eu os saúdo e parabenizo por todos os trabalhos que vocês têm feito. Aos servidores, que são a mola mestre, vocês não são nunca obrigados a vir, mas vocês sempre são criticados e eu acho que a presença de vocês efetiva aqui nessa Câmara se faz jus. Então eu cumprimento a vocês, que sempre venham a essa casa, encham essa casa e mostrem seus rostos, que vocês têm que ser valorizados pelo serviço que vocês fazem ao município. Eu gostaria de falar que mesmo com problema de saúde que eu estive aqui durante esse período, e ainda por um bom período ainda vou estar me tratando, mas procuro estar correndo atrás dioturnamente de melhorias para o nosso município, né? Que às vezes em verdade são colocadas em nosso nome, falando que nós temos ambulâncias, que está um mês parada, que precisa do prefeito ou da secretária estar buscando, no qual a gente tem gravação de secretário de assessor de gabinete, no qual fala que a ambulância saiu semana passada e quem buscou foi com a mesma procuração que no dia o motorista estava lá para pegar a ambulância e pegou. Então a ambulância é vinculada por convênio, por chassi, por placa ao município e a nossa ambulância saiu essa semana e o motorista buscou com essa semana e ela se encontra aí à disposição da nossa comunidade. Nós estamos trabalhando em prol do nosso município. Estradas, sim, estradas podem estar estragadas. Nós saímos de um período chuvoso, nós estamos trabalhando com máquinas, muitas delas sucateadas, quebradas, e a gente está com a nossa equipe, a gente tem à frente o Alaô, uma equipe grandiosa, com o secretário Douglas, que estão aqui presentes, que estão trabalhando. E toda estrada é para passar, rico, pobre, novo, jovem, qualquer pessoa na estrada que é para descer denominada Estrada dos Gualberto, Estrada do Piratinga, não. É para nós termos acesso a todas as regiões do nosso município. E aonde a gente estiver alcançando com o nosso esforço, nós vamos estar trabalhando, sem privilegiar A, B ou C, né? A gente sabe mesmo que o vereador Branquinho vive dioturnamente procurando Douglas, me procurando para poder a gente fazer a estrada, mas a gente não conseguiu fazer devido à escassez que a gente tem, tanto de recursos e quanto de equipamentos. Mas conforme a gente vai tendo as condições, nós estaremos atingindo qualquer estrada. Pontes estão sendo reformadas, com ajuda, a gente, graças a Deus, eu friso novamente, nós temos uma grande contribuição da comunidade em fornecer cascalho, em fornecer madeira, em fornecer prancha, às vezes fornecer mão de obras. Desde o ano passado, nós tivemos ajuda para reformar escola, para reformar creches, para reformar PSFs, e isso tudo tem sido melhoria. Só quem não quer ver é o pior cego. Aqui mesmo, de frente da Câmara, ficou, foi 6 anos aqui, essa quadra aí jogada às traças, esse ginásio sem funcionar, sem nada estar funcionando, e a gente tem que fazer um milagre de 1 ano e 8 meses, bater a varinha de condão e fazer as coisas acontecerem da noite para o dia. Então, basta sair e olhar, não só criticar. A coisa acontece de manhã, de noite, estão se falando no microfone, igual a diretora falou ali. Ela me mandou chamar e falou que o problema da linha está solucionado. E o Didé é bem conhecedor disso, que ele sabe muito bem como funciona o transporte escolar, né, Didé? Você já teve gestão de transporte escolar, como você já me falou uma vez, você trabalha muito bem nisso aí. Então você é conhecedor de linha escolar como mais ninguém aqui nessa casa. Exatamente, na região toda. Isso, eu lembro da época que você me falou. Então, a gente sabe disso e a gente está a cada dia tentando melhorar. Não é da noite para o dia que ninguém aqui é perfeito. Eu acho que quem não tem aqui uma falha pode tacar a primeira pedra. Todos temos falhas, mas nós procuramos corrigir. E a gente precisa de cada um de vocês para contribuir para corrigir. Não só sentar aqui, pegar o microfone e descer o sarrafo. Só descer o sarrafo não resolve ninguém. Igual a gente já teve aqui problemas de administração que se passou, mas chegou lá e a minha determinação é o quê? Corrija, presta conta e não deixe o município inadimplente. Igual fico cobrando aí o calque do município pela obra da Serra Bonita. Porque se tivesse se dedicado, se colocado à disposição para poder resolver problemas que a administração passa, porque ninguém se lembra de quando a gente ia para Brasília com esse asfalto, sem ter no barro, no pó, e ninguém se relembra disso, mas só lembra dos pontos críticos. Ninguém quer poder saber ajudar o que se passou. Ninguém quer saber a herança que se deixa. Entendeu? Então a gente tem que ter a humildade. E eu, mesmo aqui, se for para os meus colegas pedir aqui, se o tribunal aprovou a conta do João, eu peço que os meus vereadores também aprovem a conta do João, porque aqui ninguém estava perseguindo ninguém. Aqui a gente está para poder ter a melhoria para o município de Buritis, a melhoria para a qualidade de vida de Buritis. Então eu não sou aí perseguidor e mandador de ninguém, não. Porque se fosse, era só levantar material e mandar um oficial de justiça ficar todo dia, 6 horas da manhã, batendo na porta de cada um, entregando, mesmo que não dê nada, mas tem aborrecimento pela vida. Então a gente não tem que fazer isso aí, não. A gente tem que fazer sua parte. Por isso que eu falei com o presidente, vamos trabalhar em harmonia. Vamos pensar nos nossos munícipes. Se você encontra um meio-fio fora do lugar, alguém derrubando uma árvore, alguém quebrando uma lâmpada, chegue e fale, não faça isso, que isso é prejuízo para a sua cidade. Se você tem um medicamento e o médico passou um outro medicamento, pegue e devolva, que o medicamento você está devolvendo, tendo dentro da validade, tendo as condições, outra pessoa pode estar sendo servida com aquela medicação. Então vamos trabalhar em prol disso. Não ficar falando de prefeito Kenny, prefeito Júnior, não. É secretário de administração, senhor Antonino. Prefeito municipal, senhor Kenny. Vereadora Martina, vereadora Nilvia, vereador Zé Eurípides, vereadora Camila. Vamos ter respeito com as pessoas. Vamos trabalhar em prol do nosso município e não ficar nessa picuinha, nesse debate mesquinho, não. Se vocês pedirem minha opinião, eu aqui já adianto. Eu peço para os vereadores, aprovem as contas de 2016 do senhor João, mesmo que tenha encontrado alguma coisa. E se tiver alguma falha, é que Deus põe a mão e Deus depois resolva. Mas o nosso município aqui não pode parar. O nosso município aqui não pode ficar para trás, porque por perseguição nós temos ainda que resolver vários problemas que ficou. Que muitos produtores pequenos ficaram aí sem vender compra direta, mas falava que é culpa do Dr. Kenny, é culpa do Dr. Kenny. E se passou 4 anos, em 3 meses nós resolvemos o PA voltando a funcionar e os pequenos produtores voltando a trabalhar. Vão na feira municipal e vejam a feira municipal recuperada. Veja os postos de saúde, veja as escolas. A iluminação pública no município está escassa. Por quê? Porque no final do ano reuniu-se em umas 4 paredes e não resolveu. E eu já coloquei para o presidente, está aqui de novo. Se não votarem, vai ser o ano que vem de novo, sem colocar mais braço de luminária, mais luminária no nosso município. Então aqui não é para Kenny, não. Aqui é para cada um de vocês, para cada um dos quase 25 mil habitantes do nosso município, que nós temos que ter a consciência e poder trabalhar. É nisso que a gente está aqui, para pensando nisso aí. É colocando Deus à frente e pedindo para Deus iluminar cada um de nós para a gente poder fazer mais pelo nosso município. Eu tinha várias outras coisas para falar que eu acho que não vale a pena falar, entendeu? Porque a única coisa que eu peço é união, solidariedade e harmonia. Muito obrigado, Deus nos abençoe e um grande abraço a todos.
Está aí as palavras do prefeito Dr. Kenny, está ressalvando realmente o que nós temos que fazer hoje. Eu digo sempre, trabalhar na sua direção, né? O nosso projeto é um só, o melhor para o nosso município e cuidar da nossa população com respeito. E é isso que nós pedimos para ele, viu?
Já que o presidente deu a honra aqui também da gente poder ler esse ofício aqui, né? Eu recebi do deputado Sábio Souza Cruz também, né, mais uma ambulância, né, como o Rogério Corrêa, que a Camila pediu para ele aqui no Universidade da Cidade prometeu. O deputado Sábio Souza Cruz também falou que vai enviar mais uma ambulância desse modelo para o nosso município. Ele mandou hoje esse ofício e mandou um grande abraço fraternal também para todos os munícipes da nossa cidade.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Pessoal, todo mundo está sem jeito de falar, mas eu quero aqui agradecer a presença do prefeito pelas falas, né, que ele foi feito aqui, na questão de harmonia. E a gente, o senhor mesmo como presidente, é testemunha do que eu tenho tanto pregado, acho que a Camila também pregou isso aqui muitas vezes, de ter essa harmonia de poderes, principalmente de informação. Né, é o que a gente espera. E a voz que a gente cobra aqui, às vezes, a discussão é a voz do povo. Não é o vereador que inventa, um vereador que traz uma matéria para aqui, que não seja de conhecimento da comunidade. Então, o pessoal cobra, o vereador tem a voz do povo aqui de estar passando as informações, igual a vereadora passou aqui agora, imediatamente já vê a solução. E é isso que a gente espera, né? A gente está aqui no bem comum, para todos. A gente não está aqui na particularidade de benefício A, B ou C. A gente quer que as coisas funcionem. E nessa cobrança que a gente faz aqui é justamente para isso, né? Agora, endossando as palavras do prefeito, muito bom ouvir, né, o que ele passou aqui para a gente, de ter essa harmonia, de trabalhar para o povo, porque é isso que eles votou, nós que estamos aqui como vereador, nele como prefeito, que espera da gente, de te retribuir em trabalho para a comunidade. Então, essa questão também de perseguição, de aprovação de conta, que deixa de aprovar ou não aprova, é muito bom ouvir isso, né? Que talvez o relator trouxe uma matéria nova para a gente aqui, que foi até na mensagem do projeto aqui, fala que é contrariando o parecer do Tribunal de Contas, talvez que possa repensar também a respeito disso e que possa ter uma votação sem discussão, sem picuinhas ou mesmo algum discordando do outro, de seja verdade ou não, mas que a gente possa estar fazendo uma boa reunião aqui e trabalhando realmente para o que ele falou, que é para o povo. Né? E a gente realmente, em várias áreas, igual citou, a gente tem um conhecimento mesmo. A gente costuma acompanhar o trabalho do executivo, é justamente para isso que a gente está aqui como vereador, é acompanhar o trabalho do executivo, onde que tem uma demanda ou um probleminha, a gente está citando aqui, talvez o secretário não tenha conhecimento da informação, a gente passa para ele, imediatamente vai lá e resolve. E, diga-se de passagem, a gente dá César o que é de César, tem muitas coisas que a gente reclama aqui, às vezes não é do conhecimento do secretário, mas vai lá e já resolve de imediato. Então, é isso que a gente espera. A gente não está aqui para discordar, brigar, ou trazer picuinhas, discordância para aqui para o plenário, não. Quem dera se nós tivéssemos no município, que tudo estivesse funcionando, tudo normal, as mil maravilhas, para a gente chegar aqui só elogiar. Porque também a gente elogia, a gente também busca recurso, no qual eu citei aqui. Ó. A gente vai atrás do deputado, tem a demanda, a gente cobra, está aqui para receber um caminhão, que vai estar contribuindo com a administração. Né? É isso que a gente espera. E assim como eu, assim foi citada a Camila, também correu atrás, conseguiu uma ambulância. Os demais vereadores aqui têm procurado muito isso. Justamente o senhor também tem procurado, o senhor já entregou algumas coisas aí nas comunidades. Então, é isso que a gente espera. A gente não está aqui para picuinha, para discordância, para falar de A, B ou C. A gente está aqui para cobrar para as coisas funcionar para o povo. Isso a gente não vai arredar nunca disso aqui. Né? Por mais que talvez alguns achem que não é bem desse jeito, mas a gente não consegue agradar a todos. Mas o intuito das coisas funcionar, da gente cobrar, é para o bem comum. É para todos, não é só para o benefício de partidário, não, de grupo político ou não. A gente quer ver a cidade da gente funcionar. E quem dera a gente saísse na rua, que o povo falasse, que bom que nossa cidade hoje é outra, né? Não, às vezes a gente vê só reclamação, o povo, até mesmo a gente como político, na situação que encontra o nosso cenário político, não municipal, como estadual e nacional também, da gente ter, às vezes, ter vergonha de sair na rua. Talvez você não tenha nem culpa, o pessoal está te xingando, política é uma raça disso, a política é uma raça daquilo, mas o intuito de nós todos aqui, eu acredito que é dos demais também, de todo mundo, é sempre estar procurando fazer o melhor. É sempre procurando fazer o melhor. E não é fora disso, não. E esse vereador vai estar sempre aqui para ajudar, se for preciso, mas se for para criticar também, a gente não ergue de jeito nenhum, não enverga, não. A gente critica também e está sempre para ser cobrado, assim também como a gente está para elogiar também o trabalho quando ele está sendo bem feito, né? E aproveitar também a ocasião, nossa colega aqui amanhã está fazendo mais uma primavera, né, Vânia? Chegando quase nos seus 45 aí. Mas eu quero te parabenizar pelo seu aniversário e que Deus te proteja, né? Que você sempre seja iluminada no seu trabalho, que Deus abençoe sua família. Assim a gente sabe também que você também está esperando mais uma criança agora, né? E que Deus possa abençoar essa criança que está vindo, os seus filhos que já estão aí, já moço e rapaz, e abençoar toda a sua família, assim como seu marido também, e que Deus te proteja na sua caminhada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ele vai só relatar a respeito do seu caminhão aqui.
Como o vereador Zé Eurípides de Der falou aí, né, ele, quando prontamente conseguiu um recurso para aquisição do caminhão, na mesma forma eu atendi no gabinete, não recusei, não coloquei nenhum obstáculo, não coloco para nenhum vereador que bata a porta trazendo recurso para o município. Da mesma forma que a vereadora Camila já chegou, né, vereador Tonzinho, Carlos Fernando, entre outros, aí já chegaram lá com alguns recursos para o nosso município, para a gente poder colocar. A gente só não vai fazer o impossível, a gente só não consegue fazer 35 mil virar 50, né? A gente só não consegue, como o José Eurípides colocou aí, pode de ideia, né, Zé? Pode ficar de ideia. O Didé colocou aí, a gente fazer uma coisa e depois agir de outra forma, porque a gente precisa de trazer melhorias para o município. E a gente precisa de trazer melhorias para o município com o executivo, com essa parceria para a Câmara. E a gente precisa da Câmara ser atuante. E a Câmara atuante em harmonia com o município para poder trazer desenvolvimento, porque senão não se chega ao desenvolvimento ao nosso município. E com essas palavras aí, a gente agradece a todos vocês que vieram aí, vocês continuem participando. E, presidente, mais uma vez, a gente conta aí sempre com essa amistosidade, nos receber na sua casa, e a gente agradece e que Deus continue abençoando ao nosso município e a todos vocês. Também a gente deseja também para as mães de ontem, né, que se passou o Dia das Mães, feliz Dia das Mães. Né, e que Deus abençoe a todos o retorno para a sua casa. Muito obrigado.
Pela nossa, presidente.
Com a palavra, vereadora Camila Lula de Almeida.
Agradecer a presença do Dr. Kenny aqui, no plenário dessa casa essa noite. E dizer assim, muito se pregou aqui essa noite entre harmonia de poderes. Harmonia de poderes não se faz com uma autoridade chamando o outro de mentiroso, né? Frente a frente, igual fui chamado de mentiroso aqui. Estou aguardando o seu muito obrigado, prefeito, pela ambulância ter chegado ao município. O que eu passei aqui nessa reunião desta Casa de Leis foram as informações que me passaram. Se passaram outras informações para os senhores, nós temos informações trocadas, mas eu estava em contato com a assessoria direta do deputado, assim como a secretária Michaele também estava, e o que foi me passado foi isso, entendeu? O motorista esteve comigo, com a documentação, não deixaram, falaram que precisava da presença do prefeito. Depois ele foi lá, posteriormente, e trouxe a ambulância. Então, assim, eu não sou governo de Estado. A harmonia de poderes se faz com respeito, uma autoridade pela outra. No momento era só isso, o presidente devolveu a palavra.
Da mesma forma, eu também não me passo por mentiroso, que ficar com uma ambulância com um mês parada lá para poder trazer, e nem o prefeito e a secretária poder ir buscar ambulância, a gente também não ficou também não. A nossa secretária ficou constantemente
ela tem todos os prints de todas as ligações que fez para lá e as informações chegavam. Não tem ambulância ainda. Quando chegar a ambulância, nós estaremos informando. E foi assim que foi acontecendo. Então, essa harmonia de poderes, essa compreensão de poderes é desse jeito. E quando a pessoa dá a palavra, a pessoa cumpre com a palavra. Não a pessoa depois muda a palavra. Né? Do mesmo jeito que eu fui chamado aqui, que eu não iria trazer durante a campanha o meu irmão vai poder trabalhar como secretário de administração, por forças das circunstâncias, eu tive que também tomar. Da mesma forma que a senhora também, quando me deu uma palavra, por alguma força de circunstância, mudou com a palavra. Muito obrigado.
Com a palavra, primeiro secretário, para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença dos 9 vereadores... Devo a palavra, presidente.
Agradeço a presença de todos. Que Deus abençoe.